filho. Eu não sou, não prevejo o futuro, mas isso é certo que vai acontecer. Então a gente pede para que as pessoas venham em 2027, no ano ímpar. Todos os dias do ano ímpar que temos expediente, nós fazemos título. Mas as pessoas pensam que a gente só faz título no ano par, no início do ano. Não, não é verdade. Nós só não fazemos de maio a outubro do ano par. Fora disso, nós fazemos título o tempo inteiro. Mas para quem não regularizou, vai estar com essa pendência. Tá? A pendência já existe, ela vai continuar com essa pendência. Se tiver fora do município de Feira, justifica. Se tiver dentro do município de Feira, mesmo com a pendência, vai precisar pagar uma multa depois. Tá? A multa é de R$ 3,50 para cada turno que não votar. E paga e regulariza. Até quando vier aqui, já regulariza. Já paga a multa e já regulariza. Mas para quem não puder votar no dia, não tiver dentro de Feira no dia, estiver viajando, ou aquelas pessoas que estiverem em Feira, mas não são eleitores de Feira, pode justificar no dia da eleição. E para justificar, aproveitando já o gancho, né? O meio mais fácil é o e-título. Baixa o e-título antes, isso é importante dizer, tem que baixar o e-título antes do dia da eleição. No dia da eleição não é possível baixar o e-título, o TSE bloqueia, né? Então tem que baixar antes. E aí, no dia da eleição, a pessoa acessa o e-título e marca lá a justificativa. Não precisa fazer nada, é só chegar lá e justificar o voto. O e-título tem a coordenada geográfica de onde a pessoa está. E se ele estiver fora do município onde ele vota, ele já aceita justificativas sem nenhum problema. A pessoa faz isso de dentro de casa. E quando eu trabalhava em Salvador, ele dizia assim, faz isso da praia, a melhor coisa do mundo. Vai para a praia no dia da eleição e justifica da barraca de praia. Né? Então, pode ser feito. Mas quem não tiver acesso a isso, pode procurar qualquer urna eleitoral também e fazer a justificativa. Ou entrar no site também do TSE, tem um sistema chamado Justifica, que ele pode fazer pelo site também. Então são várias formas de fazer a justificativa. Não existe mais justificativa no correio. Às vezes as pessoas do meu tempo ainda justificavam no correio. Então não existe mais essa justificativa. A justificativa hoje é feita ou pelo título, ou pelo sistema Justifica, ou em qualquer sessão eleitoral no dia da eleição.
Danilo, muito obrigado.
Nada, estamos aqui sempre à ordem e à disposição.
News. Tá aí, portanto, ouvimos Danilo Pereira, ele é chefe da Zona 156 aqui em Feira de Santana do TRE, trazendo informações importantes sobre a eleição, o que está acontecendo agora nesse momento, depois desse período de chamamento para regularização do título. Agora a preparação é para as eleições 2026, no dia 4 de outubro. Alguns cursos estão sendo realizados, urnas estão sendo verificadas, inclusive também o chamamento para as pessoas que querem ser voluntários, né, mesários voluntários. Tudo isso está acontecendo agora nesse período que antecede as eleições. Lembrando que para a regularização do título agora, só no dia 3 de novembro. A partir do 3 de novembro já pode regularizar o título, inclusive ano que vem também, sem problema nenhum.
Sem fila. Sem fila aí. Eu não preciso ir, como eu falo sempre, faltando um mês ou 15 dias para o prazo findar, para o prazo acabar. Pode ir durante o ano todo, pode ir que o TRE está aberto o tempo inteiro. 12h42, meio-dia e 42, vamos para o intervalo comercial? A gente volta já já com muito mais informações aqui no Dinâmico News, a maior audiência do horário em toda a Bahia. E o WhatsApp do povo continua liberado.
Estamos esperando o seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal Dinâmico News.
Sistema Paz de Comunicação.
Taiocaroba, o depurativo que limpa e purifica o sangue, informa. Ouça de segunda a sexta-feira. Primeira página. Jornalismo que tem a marca da credibilidade. Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Quando você liga o rádio, nós estamos aqui para te desejar um dia maravilhoso. Seja no seu trabalho, em casa ou no carro, nós te levamos música, informação e entretenimento da melhor qualidade. A Rádio Povo FM deixa o seu dia muito melhor.
Rádio Povo FM.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Alegria.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jogo de Série B.
Boa tarde, Berenaldo.
Fluminense.
E todo da bancada.
Já teve aqui Copa do Brasil.
Gostaria aqui de pedir que você solicitasse do secretário Ricardo a questão dos veículos que estão em cima das calçadas, né, abandonados. E ali na saída da Avenida Aeroporto, ali no Campo Limpo, para chegar na Transnordestina, tem quatro veículos grandes parados em cima da calçada. Além de tem um risco de acidente, isso é eminente, até a questão da noite de alguns marginais se esconderem para cometer assalto e também pedir a passagem de pedestre pela mesma. Desde já agradeço, então boa tarde e parabéns pela audiência.
Jornal Dinâmico News.
Olha a hora para você não perder o seu horário. Aqui na Povo FM, Feira de Santana, são 12 horas e 47 minutos. 12 e 47. E a informação não para aqui na Povo sobre o caso que está repercutindo nas redes sociais, né? Nesse final de semana. E hoje está também repercute em vários sites, né? Pela imprensa. A mulher que foi vítima de importunação sexual aqui em Feira de Santana, na academia. A academia que fica dentro, a academia de um condomínio aqui em Feira de Santana. Esse suspeito, ele é morador do mesmo residencial e foi identificado e é procurado pela Polícia Civil. A mulher estava na esteira fazendo a sua atividade física, no vídeo que está aí. Repercutindo, circulando pelas redes sociais, o elemento aparece se masturbando dentro do condomínio. A mulher não percebeu, percebeu depois com o vídeo. O pessoal do monitoramento, se o condomínio tem a segurança, né? Então, o pessoal observou, depois pegou a gravação. Inclusive, esta mulher, foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Imagine, dentro do próprio condomínio, ela esteve na DEAM, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Esse homem agora está sendo procurado, já foi identificado pela Polícia Civil, e aí vai responder perante a polícia e a justiça. 12 horas e 48.
E o que está circulando também, Berinaldo, é que, na verdade, esse vídeo foi ela mesma que gravou. Ela colocou o celular para gravar o seu treino. colocou o celular, estava ali treinando, não prestou atenção, nem quem estava, estava prestando atenção no treino. Quando ela finalizou, ela foi ver as gravações do treino. E aí ela identificou esse gesto obsceno desse cidadão, desse rapaz. E aí ela foi, deu queixa na polícia. Imagine outras circunstâncias que também já pode ter acontecido e ninguém prestou atenção porque não estava sendo filmado, porque não estava em outro momento. Imagine agora esse homem está sendo procurado. A informação é que ele é um educador físico. Eu espero que não esteja trabalhando em nenhuma academia.
12 horas e 49 minutos. Ô, gente, eu não gosto de comentar aqui fake news. Não gosto de comentar porque você, quando comenta ou traz fake news para ficar dizendo que é verdade ou é mentira, somente para a gente ilustrar, tem muita coisa que a gente ouve. Eu falo sempre, nem tudo que você vê, nem tudo que você ouve na rede social é verdade. Você recebe um áudio no WhatsApp para perguntar alguém, procure saber, dê um Google. Ou fique ouvindo aqui a Rádio Povo. Vá ouvir os veículos tradicionais. Porque a gente aqui tem compromisso, primeiro com você, com o ouvinte, e depois com a responsabilidade. E aqui é uma concessão pública. A gente não pode estar colocando uma notícia sem primeiro ela ser averiguada, né? O que é que acontece? Muita gente, rede social é uma baderna. O pessoal pega a notícia e pega, passa para um grupo. E se sabe que o grupo em segundos multiplica e vai para... Enfim, em primeiro lugar, nem tudo que você ouve e vê em rede social é notícia. A maioria aí é boato. Para explicar o pessoal, porque o pessoal ouve falar fake news, que é notícia falsa. Ou seja, coisas que não existem. Tudo. A maioria que você vê em rede social aí é muita mentira. Então, como é divulgada uma notícia, antes de você fazer a divulgação, vá, dê um Google. Ou ligue agora, se não tiver no rádio, eu vou ouvir aqui a Povo FM ou outros veículos de rádio e TV. São veículos tradicionais que têm concessão pública e tem responsabilidade com a notícia. As pessoas divulgaram, alguns dias já, 2 ou 3 dias, um áudio dizendo, olha, o viaduto da BR-101, sobre a BR-324, o viaduto desabou. Isso é um absurdo. Se desabasse, nós, no mesmo momento aqui da Povo FM, outros veículos estariam divulgando. Ou algum site, algum portal de credibilidade. O pessoal está confundindo muito. Tudo na rede social não é a imprensa profissional. Todos têm o direito de divulgar, de mostrar o que quiser. Mas a notícia é diferente de boato. Às vezes as pessoas pegam um vídeo em uma rede social e saem colocando como se fosse uma informação, uma notícia, sem checar. Você produz um conteúdo, todo mundo pode produzir qualquer tipo de conteúdo. É? Mas aquilo ali não é notícia. Muita gente fala assim, ó, para aqui, ó, tá sabendo, não, porque o que aconteceu? Aquilo ali não é uma notícia ainda, não foi um veículo com responsabilidade que está publicando. Então as pessoas já começam a divulgar. Então, ó, caiu o viaduto. Se caísse o viaduto, com certeza os veículos de responsabilidade e credibilidade estariam já divulgando. Então, divulgou, precisou, inclusive. A Polícia Rodoviária Federal hoje publicou uma nota de esclarecimento. Porque o boato é tanto que não ficou só em Feira, não. Como eu disse, vai para o Brasil inteiro. O grupo de WhatsApp, da mesma hora que você coloca, um grupo tem 500 pessoas. Daqui a pouco passa para outro, tem mais 1.000, mais 2.000. Enfim, eu só estou falando isso para dizer, olha, gente, nem tudo que você recebe aí no seu WhatsApp, você acompanha nas suas redes sociais, pessoal publicando, ó, oh, aconteceu isso, tá sabendo, ó, isso aqui agora aconteceu, agora. Não vá nessa, não. 80% aí é mentira. Não condiz com a verdade, é fake news. Então não vá nessa. E outra coisa, tem muita coisa que você não pode reproduzir que é crime. Porque as pessoas vão pegando e repassando, nem sequer checa. Dá uma paradinha, peraí que eu vou observar aqui. Dê um Google, coloque aí, ó, no Google, para ver se tem alguém que já publicou algum site, se já saiu, vá, ligue o rádio, se não tiver na hora, acompanhe os noticiários sérios. Então, muita coisa, o pessoal fica muito por rede social. Rede social é bom para entreter, mas nem tudo que está ali é notícia, é informação. São 12h54, não é brincadeira não, para você trazer informação, nossa equipe, às vezes, você vai produzir uma matéria, você perde horas. Não é só você chegar aqui e dizer, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não é assim. Muitas vezes a gente está à noite, de dia, de manhã. Para você chegar aqui pela manhã cedinho, você tem que produzir o material um dia antes. Então tem trabalho, não é só chegar. É por isso que é diferente a imprensa profissional, porque muita gente se acha assim, não, é só a gente colocar notícia que isso aqui é a mesma coisa da imprensa. Não é, não é assim. Tanto é que está dando, olha o absurdo, chega na rede social, todo mundo produz conteúdo, mas nem todo conteúdo daquele é uma notícia, entendeu? É uma informação jornalística, é diferente de você produzir o que quiser. Você almoçando, você tomando banho, você viajando, algumas coisas que se produz, a gente pode tirar ali como informação, né? Mesmo não sendo a pessoa jornalista, não sendo um profissional de comunicação. Mas a maioria, não vá não nessa casca de banana não, viu gente? Pode produzir, pode botar foto, vídeo, mas a informação é séria. Informação é coisa séria, é por isso que o jornalismo da Povo FM, o Sistema Paz de Comunicação, tem credibilidade de décadas em Feira de Santana e na Bahia. Eu falo sempre, ouviu na Povo, tenha certeza, aqui não tem dúvida não, ouviu na Povo, é verdade.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
12h55, 12h55, e a informação não para. Quem chega agora é ele, Jota Bezerra. Venha, Jota.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
Meus amigos, dentro de uma programação que virou tradição de todos os anos, o prefeito José Ronaldo de Carvalho celebrou, no último sábado, dia 18 de julho, 75 anos de vida. A capela de Nossa Senhora de Lourdes, no Colégio Padre Ovídio, ficou pequena pela quantidade de gente para a celebração. E o prefeito fala conosco agora sobre esse ato de aniversário.
Rapaz, ano, né? Ai, ai. Volto aqui, né? Como faço habitualmente há várias décadas. Há muitos anos, né? Mais de 40 anos que a gente comemora o aniversário numa missa. E aqui, mais uma vez, nós estamos aqui para agradecer a Deus por mais um ano de vida e pedir a Deus saúde, força, inteligência, paciência para seguir a vida aí afora.
Prefeito, no dia do seu aniversário, qual é o maior presente para a população de Feira de Santana?
Olha, eu acho que, aí é vaidade de minha parte ficar falando nessas coisas. A gente faz a luta, o trabalho, a dedicação. É a missão que Deus me confiou, o povo de Feira me deu, me confia. E trabalhar, se dedicar e fazer o máximo do máximo do máximo.
Prefeito, como o senhor avalia um momento como esse, diante de familiares, correligionários e integrantes da nossa comunidade presente nesse aniversário?
Bom, é um momento de emoção, né? É um momento de gratidão. Então, nós estamos aqui para agradecer. Aqui não estou para ter, só para agradecer. É um momento de agradecimento.
Prefeito, momento de alegria, mas o Brasil tem enfrentado algumas sanções pelo presidente dos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia a questão do governo brasileiro nas negociações com o Donald Trump?
Eu estou inteiramente às suas ordens para falar sobre esse assunto em qualquer outro momento, mas aqui é momento só de oração, de me concentrar em Deus. Mas estou às suas ordens. Quando você deseja falar em outro momento, me coloca à disposição.
Prefeito, nesse momento de oração que o senhor falou, o senhor que é um político experimentado, já foi vereador, deputado, falta ainda algum cargo que o senhor deseja disputar, o sonho de Zé Ronaldo, para, digamos, ser a cereja do bolo?
Não, não penso essas coisas não. As coisas na minha vida vêm de uma maneira muito natural. Eu vivo o momento, né? E o momento é cumprir a minha missão. Então esse é o momento, é a missão que Deus me deu. Futuro a Deus pertence.
Como fica a agenda do prefeito no dia do seu aniversário?
Ah, hoje é responder, agradecer a mensagem que chegou no celular desde 5h30 que eu estou fazendo isso. E quando saí daqui da missa, eu fui convidado para passar ali na igreja do Avivamento Bíblico, vou passar. E depois eu vou a Salvador, que minha filha, uma de minhas filhas não pôde vir, que deu quebrou dois dedinhos do pé e está com aquela bota. E eu vou para lá almoçar com elas lá em Salvador. E meu filho e meus netos também vão daqui para almoçarmos juntos hoje lá em Salvador. E eu vou ficar a tarde e a noite com eles lá. Hoje eles pediram para passar o dia com eles e eu com muito prazer vou passar, vou ficar com eles.
75 anos, viveu muita história, inclusive na política, né, prefeito? Eu queria que o senhor falasse sobre realização de sonhos. Ainda existem sonhos que o senhor pretende realizar, sobretudo com relação à Feira de Santana?
Sim, com certeza absoluta. Como feira, todo dia sonha, todo dia sonha, todo dia sonha. Isso é um sonho de minuto a minuto, de segundo a segundo. Mas graças a Deus, Deus está nos dando a oportunidade de realizarmos esses sonhos.
A sua prioridade no momento?
Hein?
Tem alguma prioridade?
Tem, a gente está, né, muita coisa aí fazendo. Graças a Deus, as grandes obras estão já sendo realizadas, as licitações aconteceram, outras licitações estão em andamento. A licitação do hospital foi publicada já. Agora é esperar os desdobramentos burocráticos para seguir adiante.
Conversamos com o prefeito José Ronaldo de Carvalho, aniversariante do último sábado, 75 anos, o prefeito José Ronaldo de Carvalho. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Geraldo. Tio Geraldo é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogerol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogerol você encontra em todas as farmácias. E quem esteve no aniversário do prefeito no último sábado foi o nosso querido pastor Márcio Cerqueira, nosso pastor aqui, orientador espiritual aqui da Rádio Povo. Segue Berinaldo Casumbá e o Dinâmico News é da Povo.
Povo FM 103,7.
É Povo informado.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
Berinaldo Casumbá.
1 hora e 1 minuto, 1 em 1. E daqui a pouco nós vamos para o intervalo comercial. Quem esteve presente foi o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Prefeito de Salvador é do mesmo partido, né? São corregionários, são amigos. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o pré-candidato a governador, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, esteve presente também nas comemorações aí, na missa, nas comemorações do aniversário do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho. E daqui a pouco, o prefeito, o ex-prefeito de Salvador, pré-candidato a governador, vai falar quem ele vai apoiar para presidente. O prefeito José Ronaldo declarou aí na última semana que o candidato dele, o prefeito não é candidato, olha só, o prefeito se posicionou como prefeito, como político, né? Faz parte do mesmo partido de ACM Neto. O prefeito José Ronaldo publicamente externou que ele vai apoiar Flávio Bolsonaro. Coisas que o José Ronaldo geralmente ele só faz no segundo turno. Muitos não, nesse primeiro turno, mesmo ele não sendo candidato, mas não se posiciona. Mas o prefeito já deixou claro que tem alguns amigos que vão seguir outros nomes, mas ele, José Ronaldo, ele falou num evento em Salvador, que vai apoiar Flávio Bolsonaro do PL. CM Neto vai dizer daqui a pouquinho, é um outro nome. Aí vai ficar, né? A CM Neto disse que vai apoiar outro nome. Daqui a pouco a gente vai trazer a fala do pré-candidato a governador do estado, ACM Neto. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco também aqui no Dinâmico News vamos falar, vamos conversar com o secretário de saúde do município de Feira de Santana, Rodrigo Matos, vai falar sobre vários assuntos, hospital geral municipal, os atendimentos, problemas em atendimentos em unidades de saúde de Feira de Santana. Não sai daí não, o WhatsApp do povo liberado e aqui você não precisa pedir licença, eu falo sempre, não precisa bater na porta. WhatsApp liberado para você participar.
Estamos esperando seu WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Jornal. Jornal Dinâmico News.
Onde tem povo, tem rádio, povo.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Tiogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias.
Alegria.
Carob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Sempre contigo ao despertar do dia, fazendo das tardes motivo de alegria.
E a noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo todo dia. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Boa tarde, Berinaldo Cazumbá. Boa tarde a todos que compõem a bancada do Dinâmico News. Boa tarde a Deise e todos os ouvintes. Berinaldo, e sobre esse aeroporto de Feira de Santana, amigo? Tem alguma informação desse aeroporto? Mas, Berinaldo, pense que eu sou um feirense insatisfeito relacionado a esse aeroporto. Como é que pode uma cidade do Porto de Feira de Santana não ter um aeroporto em operação, nem sequer um aeroporto de carga?
Não é brincadeira.
Misericórdia, que situação, viu, Berinaldo? Nossa equipe, Alexandre da Pampalona, tem alguma informação desse aeroporto, amigo?
Jornal, Dinâmico News.
Ó, informação pra vocês aí, ó. O semáforo da Maria Quitéria com a Fernanda. É da Vila da Oliveira. Está com defeito, viu? Agora, nesse exato momento, viu?
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal, Dinâmico News.
1 e 9 aqui na Povo FM, é o seu Dinâmico News, a maior audiência do horário em toda a Bahia. Daqui a pouco vamos falar da Copa. Espanha campeã, ontem jogou melhor, fez uma melhor campanha também. A Espanha só tomou um gol na Copa inteira. Então, a taça está em boas mãos e daqui a pouco a gente vai trazer. O Fluminense de Feira também já garantido na Série A do Campeonato Baiano. Ontem venceu bem no Joia da Princesa. Vamos ouvir aí o ex-prefeito de Salvador, pré-candidato a governo do estado da Bahia, ACM Neto, esteve aqui no último sábado, veio cumprimentar o prefeito de Feira de Santana no seu aniversário, durante uma missa. O prefeito esteve, depois, logo depois aconteceu um culto em uma igreja evangélica também aqui na cidade, e ele falou sobre política e sobre quem ele vai apoiar para presidente da República nas próximas eleições.
Eu, primeiro, tenho a obrigação de respeitar o conjunto de partidos que integram a minha aliança. E existem alguns candidatos, ou pré-candidatos ainda, né, a presidente da República, vinculados a esses partidos. A exemplo do PL, que tem o pré-candidato Flávio, com o apoio que temos aqui do nosso senador João Roma. A exemplo do Novo, que tem como pré-candidato Zema, que também me apoia aqui na Bahia. O presidente do partido é o nosso colega deputado Aleluia. E eu tenho uma relação antiga, uma história de amizade antiga, longa, com o Ronaldo Caiado, cuja esposa, inclusive, é aqui de Feira de Santana, Gracinha. Essa minha amizade com o Caiado, essa minha relação histórica com ele, também gera obrigações minhas com ele. É uma pessoa que eu conheço, que eu confio, que eu acredito, que eu sempre fiz política junto. Agora, o que importa é que todos nós estamos unidos no mesmo propósito, que é o propósito de servir a Bahia e aos baianos, que é o propósito de mudar o futuro do nosso estado. E é isso que nos une e faz com que hoje exista apenas uma pré-candidatura ao governo do estado que faz oposição ao governador Jerônimo Rodrigues.
1:11, 1:11, está aí o pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto, disse que vai apoiar o pré-candidato à presidência, o ex-governador de Goiás, o Caiado. Então, outros do partido vai acompanhar o Flávio Bolsonaro, já o candidato, no pré-candidato, hoje está pré-candidato, quando ele não vai com o Bolsonaro, não. Não vai com o filho de Bolsonaro, vai ficar com o Caiado, que é do PSD. Um detalhe para você ver como é a política. O Caiado, ex-governador de Goiás, está no PSD agora. O PSD, aqui na Bahia, apoia a base do PT, a base do governador Jerônimo. Para você ver como é, viu? E dormir com um barulho desse. A ACM Neto vai apoiar Caiado, que é do PSD. Ah, mas o PSD nacional não tem nada a ver com o PT, mas aqui na Bahia tem. Na Bahia tem. O palanque do PSD aqui é do PT. É do PT. Então, Caiado aqui na Bahia, o palanque vai ser do União Brasil. Olha que negócio, rapaz. Já o PSD não dá palanque para Caiado aqui, porque o PSD da Bahia, diga-se, Otto Alencar e todo o seu grupo, PT apoia, vão apoiar o candidato hoje à reeleição, Jerônimo Rodrigues. 1:13, 1:13, deixa eu falar de saúde, deixa eu falar para você do Taiu Caroba. O Taiu Caroba, que é o depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a circulação. Eu falo sempre que onde tem saúde, tem Taiu Caroba. Vá hoje mesmo, não deixe para amanhã não, vá hoje mesmo aí na farmácia e peça o seu Taiu Caroba. Taiu Caroba você vai encontrar nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Vá hoje, hoje é o dia de você cuidar da sua saúde. O nome é Tayu Caroba. Vamos conversar agora, aqui no Dinâmico News, com o secretário de Saúde do município de Feira de Santana, o médico Rodrigo Matos, falar de vários assuntos. O secretário Rodrigo Matos, inclusive do hospital, esse tão sonhado hospital, essa obra importante para a Feira de Santana, o secretário Rodrigo Matos.
Cumprimentar também todos os ouvintes, é uma alegria estar aqui e falar desse tema que é um tema importante, um tema desejado pelo povo de Feira de Santana, que é o compromisso que o prefeito fez de fazer um novo hospital municipal, porque a gente não pode deixar de destacar. E Feira de Santana tem um hospital, e não um hospital pequeno, um grande hospital, só que especializado em materno infantil. Não é simplesmente uma maternidade. É um hospital onde faz cirurgia eletiva, onde tem um complexo ambulatorial, onde faz exames e onde faz parto. E diga-se de passagem, a unidade onde mais faz parto da Bahia. Então, mas mesmo assim o prefeito se comprometeu a fazer um novo hospital, esse com perfil geral, como bem dito por você, onde serão feitas cirurgias eletivas, onde serão feitos internamentos, com leitos de retaguarda clínico, leitos de retaguarda de UTI e leitos para saúde mental. Além do parque de bioimagem que teremos para fazer diagnóstico com ressonância e tomografia. Bom, o trâmite burocrático da licitação, um trâmite demorado, mas graças a Deus já está no final. Você sabe que a gente fez isso em parceria com a Bolsa de Valores de São Paulo para dar mais transparência, para dar mais publicidade ao processo, para a gente poder captar outros players, que a gente fala, né? E está em vias de sair o resultado final da licitação. E após a finalização do processo licitatório, o prefeito vai ter condição de fazer a ordem de serviço. E a nossa expectativa, está tudo dentro do que a gente pensou no cronograma, é que esse ano o prefeito consiga já dar a ordem de serviço desse mega empreendimento da saúde em Feira de Santana.
Ô secretário, falando de hospital municipal, a gente tem algumas unidades geridas pela prefeitura, a maioria, mas tem UPAs também, unidades de pronto atendimento aqui geridas pelo Estado. E a gente vê que nós temos, o município tem dificuldade nesse primeiro atendimento. Recentemente, o prefeito Zé Ronaldo fez críticas à regulação no Estado, da Secretaria de Saúde. Inclusive, foi rebatida as críticas pelo próprio governador Jerônimo Rodrigues, pela secretária, que é a colega do senhor secretária Roberta Santana. Ela criticou a saúde básica, principalmente os primeiros atendimentos aqui na saúde de Feira de Santana. O senhor, que é especialista no SUS, como o senhor viu essas críticas? O que, é que o senhor tem a falar da regulação do Estado e também desse atendimento primário aqui em Feira de Santana?
Bom, eu sempre falo que meu quadrado é o quadrado técnico, eu não entro nessa questão mais política, eu acho que o prefeito é que faz essa fala e esse posicionamento. Eu vim aqui para ajudar do ponto de vista técnico. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: quando há uma crítica, a gente coloca aquela crítica na cabeça, vai ver se aquela crítica é construtiva, se aquela crítica tem fundamento, e se aquela crítica pode ajudar a gente a mudar de rumo e fazer com que a gente construa melhor. Quando você critica, por exemplo, a saúde do município, a gente precisa entender aquela crítica a partir de indicadores. Não trabalho com crítica por crítica. A gente não pode pensar numa crítica porque a gente recebeu uma crítica. A melhor forma da gente tratar uma crítica é buscar mostrar, evidentemente, que aquela crítica foi feita de forma equivocada. Não dizendo que o outro também tem uma determinada situação de fragilidade. Eu sempre digo que o Sistema Único de Saúde é sensacional. Não existe em lugar nenhum do mundo Sistema Único de Saúde, né? Um sistema gratuito, universal, equitativo, integral, num país de dimensão continental. Então tem desafios. Existem gestores justamente para enfrentar esses desafios. Então, obviamente, que todas as esferas possuem fragilidades e pontos de melhoria. Agora, a gente tem que ser respeitoso com as críticas. O homem público, ele tem que encarar uma crítica como algo natural e positivo até. E, obviamente, as críticas devem ser fundamentadas. Eu não tenho dúvida alguma que no município a gente tem muita coisa para construir, mas muita coisa foi feita. E Feira de Santana, a gente tem orgulho de ter uma saúde que sustenta muitos outros municípios dentro da média e alta complexidade e sendo pago, sendo financiado pelo Tesouro Municipal. Então, Feira de Santana é comprometida com o financiamento, obviamente, da saúde do seu município, mas também acaba financiando a saúde de diversos outros municípios da Bahia como um todo. Quando você olha para a rede de oncologia, que é alta complexidade, o que se recebe hoje do governo federal para você financiar a oncologia é menor do que Feira de Santana coloca. Feira de Santana poderia dizer, olha, eu recebo X, quando acaba essa cota desse dinheiro, a gente para de atender. Mas Feira de Santana é responsável, Feira de Santana é sensível, Feira de Santana entende que tem que dar sua contribuição. Imagine parar atendimento de oncologia, imagine parar atendimento de radioterapia. Esse não é o foco de Feira de Santana. Então a gente precisa fazer uma discussão séria, uma discussão responsável, entender que crítica faz parte e as críticas precisam ser rebatidas com trabalho. As críticas precisam ser rebatidas justamente com indicadores. E nós temos indicadores robustos de que a gente financia e financia muito bem a saúde de Feira de Santana.
Estamos conversando aqui na Povo FM com o secretário de saúde do município de Feira de Santana. Secretário, em relação, vamos logo para essa parte aqui que o pessoal está cobrando, já vem cobrando alguns dias, alguns problemas em unidade de saúde, faltando internet, até para que as pessoas possam fazer lá o prontuário, o atendimento ser finalizado. O que é que aconteceu? E o que está sendo feito para resolver o problema?
Vamos lá, essa questão da internet foi iniciativa da própria secretaria. Ontem eu recebi essa queixa, acho que numa página de internet, inclusive, e a Secretaria de Saúde emitiu a nota, eu vou até lhe passar a nota, e foi iniciativa da secretaria modificar o sistema de internet que era contratado por uma empresa que fazia gestão, é uma organização social que fazia gestão de dois lotes da atenção básica do município. Só que era uma internet que dava muita instabilidade. Então, ficou determinado que a gente não queria mais aquela internet, aquele provedor, e que tinha que mudar. Agora são 45 unidades. Cada unidade dessa tem mais de uma equipe, muitas vezes. Então, a gente está falando de um grande número de unidades. Quando você tem transição tecnológica, pode ter instabilidade. Agora, a gente não pode deixar de fazer algo, porque vai ter um período pontual que vai ter um problema de conectividade, já que a gente quis fazer o quê? A modificação da internet para melhorar a conectividade. Então, inclusive a queixa foi do Parque Getúlio Vargas, foi publicado ontem e já tinha sido resolvido na quinta. Então hoje é o deadline, que é o último dia, para que todas as unidades estejam em perfeito estado. Então,
dia 20, segundo.
Dia 20, exatamente. Então assim, o que foi feito foi uma transição, e eu lembro que uma das críticas foi isso, a internet não funciona. Não é que a internet não funciona. A gente mudou, pegou uma empresa que pudesse fazer uma conectividade melhor, já que a gente tem planos, e em breve a gente vai falar, de introduzir uma tecnologia mais intensiva dentro da atenção primária. A gente sabe que a gente tem que aproveitar da tecnologia para que a gente possa melhorar a qualidade de atendimento da população, principalmente na atenção primária. Para isso, a gente precisava de uma internet mais estável e mais veloz. Foi isso que a gente fez. Então, a gente aproveita, e por isso que a imprensa é importante, porque veja, uma atitude que foi a própria secretaria que tomou para melhorar e qualificar, muitas pessoas colocam de forma, algumas maldosas, como algo que é como se o município não tivesse internet, como se o município não tivesse capacidade de gerir uma unidade. Então, veja, não, foi a Secretaria de Saúde, para quem está ouvindo aqui, foi a Secretaria de Saúde que tomou a decisão de que precisava de uma internet com melhor estabilidade, melhor conectividade, e por isso, nesse período de transição, de colocar em unidade, testar cada unidade, teve esse período que não teve a internet na unidade. Mas isso não impediu em momento nenhum o atendimento à população, até porque o prontuário eletrônico ele não precisa de internet para funcionar. Então os atendimentos foram mantidos. O que tem dificuldade é para você colocar o agendamento dos exames, que pode ser feito via aplicativo. Ou seja, existe uma segunda alternativa nesse período de transição que se encerra hoje. Então, hoje, até o final do dia, todas as unidades terão sua internet restabelecidas. Isso não quer dizer que ficou 45 unidades sem internet durante esse período. Foram implementando uma a uma, testando, o que precisava ser trocado de fiação foi trocado para que a gente tivesse efetivamente uma internet mais estável e mais veloz. Foi isso que aconteceu, por isso que a gente precisa da imprensa para combater até as falsas notícias, as fake news, para que a gente possa dizer exatamente o que está acontecendo. A gente fez o quê? Foi melhorar a conectividade nas unidades.
Falar em melhorar, secretário, eu soube que recentemente teve uma empresa também que fazia essa parte logística de entrega de materiais. Por exemplo, recebemos reclamações aqui há alguns meses de falta, por exemplo, de papel ofício, uhum, para impressão. Eu sempre falo aqui, eu acho que a Prefeitura de Feira não está faltando papel. Não. Essa é uma questão de logística, de gestão. Eu soube que a empresa tinha problemas e o senhor trocou essa empresa. Esse problema nas unidades de saúde também, que é um problema simples, mas às vezes afeta o atendimento lá na ponta. Foi resolvido, secretário?
Exatamente, resolvido. A gente rescindiu o contrato, fez isso, claro. No sistema público é diferente do sistema privado. No sistema privado você vai lá e rescinde o contrato. No sistema público tem que abrir processo administrativo, enfim, uma série de burocracias, mas a gente tem que seguir isso, pautado na legalidade de direito administrativo. Mas concluímos o processo, rescindimos o contrato e outra empresa já está tomando conta e a gente já não tem mais esse problema, graças a Deus. É preciso destacar que a gente não promete não haver problemas. O que a gente promete é trabalhar todos os dias para prevenir eventuais problemas e, quando existirem, a gente resolver no tempo oportuno.
Uma outra questão, secretário, em relação à marcação de consultas, tanto de exames laboratoriais quanto outros tipos de exames, algumas reclamações nesse sentido. Por exemplo, para a questão de exames laboratoriais, faz a marcação quando é indicado para o laboratório, informa que um tanto de exames pode fazer e um outro tipo de exame tem que pagar. Como é que funciona essa questão?
Vamos lá. Primeiro dizer que o que a gente avançou, eu trabalho com indicador desse. Então, o que a gente avançou, eu vou te dar um exemplo grande. Quando a gente entrou e começou a contabilizar e fazer essa fila para entender qual era o tamanho da demanda, nós tínhamos uma fila de espera de 2.500 consultas de oftalmologia. 2.500 consultas.
Já esperando, já aguardando esse pessoal?
É, exatamente. Aí a gente fez, enfim, modificou algumas coisas, contratou mais consulta e hoje eu tenho zero. É. A gente tem alguma coisa de apoio oftalmológico, que são os exames que às vezes você só volta na clínica, mesmo que você fez a consulta, até para que você mantenha o tratamento, mas de consulta oftalmológica você marca de uma semana para outra muitas vezes. Você marca de uma semana para outra. Então, a gente teve uma evolução gigantesca. Alguns exames de alta complexidade temos dificuldade, eu falei até na última entrevista aqui, como ressonância. A gente está resolvendo essa questão, contratando clínicas e a solução definitiva vai ser a tomografia que vai ter no hospital, que a gente acabou de falar do hospital. E a gente está construindo, vai construir uma policlínica ali no antigo Derba, que também haverá ressonância. Então, a gente não tem hoje uma ressonância na rede própria. O planejamento é termos duas. Agora, com relação ao laboratório, se está marcado, eu vou deixar isso bem claro, e vou falar isso bem devagar, se está marcado, agendado pela central, qualquer cobrança indevida. Aí não é problema da secretaria, é problema muitas vezes de polícia. Eu vou repetir. Se está marcado pela Secretaria Municipal de Saúde, isso tem que ser feito de forma gratuita. Se houver cobrança, obviamente, isso precisa ser reportado pela ouvidoria, isso pode ser reportado direto para o gabinete, isso pode ser feito através da rede social, que a gente vai apurar. Houve sim, inclusive, uma apuração de um laboratório e a gente descredenciou o laboratório. Então, não é um problema de gestão, não é um problema de secretaria, isso é um problema que pode ser, para a gente ser até mais cauteloso, pode ser até de polícia. Então, é importante que a gente fique ciente disso e, obviamente, a gente faz as auditorias de forma regular. Mas, se houver alguma coisa relacionada a isso, quem estiver nos ouvindo, pode reportar para a secretaria. E, para além das auditorias regulares, a gente tem auditoria por demanda e por denúncia.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
1:27, 1:27. Nós vamos para o intervalo comercial. A gente volta a conversar com o secretário de Saúde de Feira de Santana, Rodrigo Matos. Tem outros assuntos para a gente tratar. Vamos falar também sobre esse crescimento de casos de chikungunya aqui em Feira de Santana. Alô, meu amigo Mário do Som, tá de rádio ligado com a gente. O intervalo é rapidinho. O nosso WhatsApp continua liberado para você.
Estamos esperando o seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal. Dinâmico News.
Rádio Povo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Rádio Povo FM.
Com tudo!
Depois do break, vai rolar muito mais músicas.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tecnicamente falando, o rádio é um sistema de comunicação utilizando ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço.
Mas para nós, ele é muito mais. É o fiel companheiro nos momentos de insônia. É ele que nos deixa atento ao que rola por nossa cidade e no mundo através das informações. É o rádio que traz a mensagem de conforto, de entusiasmo, a palavra amiga na voz do comunicador. E claro, através das músicas, o rádio proporciona um momento para nos desligarmos do mundo e dos problemas e simplesmente nos transportarmos para onde nossos pensamentos desejam. O rádio é definitivamente membro da família. Tem lugar cativo nas residências porque interage com o seu ouvinte. Se é um veículo dinâmico, com credibilidade e que facilmente cria vínculo com toda pessoa, este veículo é o rádio.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75 99135 0177.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tem pessoas que vivem na companhia de dores nas costas e deixam de fazer o que tanto gosta. Outras sofrem com torcicolos, dores reumáticas, lombares na coluna e até mesmo aquelas dores causadas pela zika e chikungunya. Todas essas dores te impedem de ter uma vida saudável. Chega de dores. Use Qualidor. Qualidor acaba com a dor, porque age direto na inflamação, devolvendo seus movimentos. Qualidor, você encontra nas melhores farmácias.
Ouça todos os sábados aqui na Povo. 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo. Tá bom demais.
Estamos esperando seu WhatsApp.
75 99155 2849.
WhatsApp.
Jornal. Jornal. Dinâmico News.
Olha a hora em Feira de Santana, 1 hora e 33 minutos de volta com o Dinâmico News. Vamos continuar conversando com o secretário de saúde do município de Feira de Santana, doutor Rodrigo Matos. A gente sabe que tem um problema muito sério aqui em Feira de Santana, em outros municípios também tem essa dificuldade, que é com alguns exames de média, principalmente de alta complexidade, como a tomografia e principalmente a ressonância, uma ressonância magnética. Tem alguns que tem um valor muito alto para você fazer na rede privada, na rede particular, e pelo SUS você tem dificuldades. Né? Apesar que aqui em Feira de Santana tem a Policlínica Regional, que atende quase aí 30 municípios com Feira de Santana, mas tem uma cota limitada a cada município. E às vezes a demanda é maior. Feira de Santana é a segunda maior, maior cidade da Bahia e a gente não tem, não é que não tenha ressonância em Feira, nem tomografia, mas o equipamento próprio da rede do município de Feira, da prefeitura, nós não temos. Secretário Rodrigo, tem planejamento, tem previsão para adquirir esses equipamentos a prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria de Saúde, secretário Rodrigo?
A gente identificou a necessidade de ter na rede própria. Não porque a gente acha que tudo tem que ter na rede própria. Se atualizar com o privado, sai mais barato. A gente tem que ver o custo-oportunidade. Mas a gente viu que, no caso de ressonância e tomografia, a gente tem dificuldade hoje, principalmente na ressonância, do privado querer contratar com o SUS. Eu tive várias conversas. Eu entro nesse meio para conversar e a pessoa me diz, olha, eu tenho minha agenda lotada de plano de saúde XYZ. A pessoa não tem interesse e eu não posso obrigar que ela contrate com o SUS. Então, para que a gente não fique refém desse processo, é importante a gente ter, até como forma de regulatório, você ter um equipamento desse próprio. É a ideia a gente ter na Policlínica, já está licitando, na Policlínica, que será uma Policlínica ali no antigo Derba, que você sabe aquela Policlínica que tem ali ao lado do Hospital da Criança?
Sim.
Que é um consórcio de municípios com o Estado. Ali são 29 municípios atendidos. Essa nova Policlínica será só para Feira.
Exclusivamente para Feira.
Exclusivamente. Então, a gente resolve muita coisa aí de consultas, exames e certamente vai reduzir muito a fila e o tempo de espera. Então, aquilo ali vai ser um equipamento de saúde, onde a gente vai ter uma tomografia própria do município, uma ressonância própria do município. Então, isso não quer dizer que o município de Feira não ofereça tomografia e ressonância. Oferece através tanto dessa Policlínica que Feira de Santana paga. Feira de Santana é o município que mais paga, ou seja, que mais sustenta aquela Policlínica Regional consorciada e também outros entes privados que Feira de Santana paga para fazer. Agora, a gente entende que é insuficiente e a rede privada não mostrou interesse de aumentar a oferta para o SUS. Então, já que não mostrou interesse, mesmo tendo um credenciamento aberto, nós decidimos que precisaríamos ter em um equipamento de saúde nosso, na rede própria, tomografia e ressonância. O primeiro será na Policlínica que será construída aqui e o segundo dentro do Hospital Municipal, a parte de bioimagem, que vai atender tanto o hospital quanto, obviamente, os pedidos de ressonância e tomografia eletivos. Aí a gente vai ter condição de ter uma oferta muito maior e não depender 100% do ente privado querer ou não aumentar a oferta de exames como ressonância e tomografia ao município.
Ô secretário, voltando ao Hospital Municipal, o senhor citou aí mais uma vez o Hospital Municipal, vê que tudo está passando pelo Hospital Municipal, vai ter uma ressonância também, um aparelho. E eu comentava aqui outro dia que eu vejo os municípios até menores, Feira de Santana também, que não tem, não é? Porque tem essa questão das parcerias com o privado, como o senhor disse, que isso aí vai ser resolvido no futuro próximo. Em relação a esse atendimento do Hospital Municipal, nós temos unidades de saúde, como policlínicas e UPAs aqui, que muitas vezes precisa de um atendimento maior, de média e alta complexidade, precisa ser regulado. Esse hospital municipal será portas abertas? Os pacientes serão levados diretamente para lá? Ou como é que vai ser? Para o senhor explicar melhor para a população como é que vai ser esse atendimento no hospital municipal?
A ideia é que lá a gente consiga fazer saúde mental, consiga fazer cirurgias eletivas e consiga ter leito de retaguarda para esses atendimentos clínicos. Veja, a ideia é que você seja atendido, sim, dentro da unidade de saúde, de pré-hospitalar fixo, que a gente chama de UPAs e policlínicas, e caso seja necessário, você transfere esse paciente para o hospital. Isso não é invenção da cabeça do secretário, não é invenção da cabeça do prefeito. Isso é um modelo de saúde que é feito dentro da Política Nacional de Atenção às Urgências. Então, você tem os leitos de retaguarda hospitalar. Quando você tem um hospital, você tem uma densidade tecnológica maior, logo, um custo maior por metro quadrado. Então, você coloca ali aqueles atendimentos que são de maior complexidade. Veja, se você tem 10 atendimentos, vamos pegar 100, que é mais fácil. Daqueles 100 atendimentos que você tem na UPA, aqueles 100 atendimentos, quantos são transferidos para o hospital? Quantos precisam ser transferidos? Depende do do lugar onde você está trabalhando, mas menos de 5%. Então quer dizer que você vai atender dentro de uma policlínica 100 pessoas e só 5 precisam de hospital. Então você atende num local de menor complexidade, onde o custo é menor, e você atende 95 pessoas que não precisam de hospital. Imagine que se essas 100 pessoas estivessem no hospital, você ia ter um custo muito elevado para ter uma porta de entrada e ia desregular o sistema. Então a ideia, quando a gente pensa em ter um hospital onde tem leitos de retaguarda, é justamente para ter custo efetivo.